Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 29 de 2020, é a segunda temporada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Luísa Stefani, que foi campeã de dupla do WTA de Lexington ontem, domingo, com a Hayley Carter, que é a parceira habitual dela. E não só vou falar, como no final vou colocar o áudio da entrevista que eu fiz com elas ontem, um conteúdo especial, exclusivo para vocês do podcast, né? Foi uma entrevista que eu fiz depois do título. É uma entrevista intermediada pela assessoria da WTA. E olha, a WTA está de parabéns nessa volta ao circuito, pelo menos no que diz respeito a atender a imprensa. Né, a questão de entrevista coletiva, distribuição de material, aviso de horário, informação. E não estou falando isso porque me conseguiram a entrevista, porque isso foi o de menos, tá? Como não tem imprensa local nos torneios, né, tá tudo sendo, né, não tem coletiva lá, é tudo feito por videoconferência. Então eles estão fazendo um trabalho espetacular, informando todo mundo. São 500 e-mails que chegam por dia, até muito, mas é melhor super informar do que, né, não informar. Então eles avisam e-mail para avisar horário de coletiva, mensagem no WhatsApp para avisar, eles mandam áudio das coletivas para o WhatsApp, às vezes mandam vídeo, e dá para atender todo mundo, inclusive até as coletivas da Serena, que eu vi super concorridas, mas todo mundo saiu satisfeito, não vi reclamação de ninguém. E olha, não é fácil. Então WTA está de parabéns. Eu critico muito o site da WTA, a WTA TV eu acho que é uma plataforma pobre comparada com a Tennis TV, mas quando tem que elogiar, eu elogio, e nisso a WTA tá dando um show. Deixa agora falar da Luísa, né, que é o assunto do podcast. Vou falar sobre o título dessa semana e de um dos assuntos que eu tratei na entrevista com ela, que foi a chance dela e da Hayley, por que não, né, de se classificarem para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados e agora vão ser no ano que vem. E olha, foi uma semana excelente das duas. Elas terminaram o torneio sem perder nenhum set, inclusive eliminaram a dupla da Bethany Mattek Sands com a Sloane Stephens. Ainda que Sloane não jogue dupla com frequência, é uma campeã de slam, e tinha a Beth, que foi número 1 do mundo em dupla, ganhou vários slams e ainda é uma das melhores do mundo em dupla, né? A Luísa e a Hayley também ganharam a semifinal da Blinkova e da Zvonareva, depois de estarem perdendo o primeiro set por 5-1, e ganharam a final contra a Maria Buscova e a Jill Teichmann. E foi uma decisão curiosa, porque elas abriram 6-1 e 5-1, e deixaram esse segundo set ficar em 5-5, só depois fecharam em 7-5. No fim, elas jogaram, né, 8 sets na semana, ganharam todos, não jogaram nem o tie-break. Então, perfeito. Acho que é uma conquista que tem mérito, porque elas não competiam juntas desde o começo do ano, né, desde que o circuito parou, desde março, então são, né, 5 meses aí. Ao mesmo tempo, foi uma recompensa para as duas meninas que não deixaram de trabalhar nesse tempo. A Hayley, inclusive, jogou o World Team Tennis algumas semanas atrás para ganhar ritmo. E a Luísa ficou bastante tempo na academia dela, a Saddlebrook em Tampa, né, na Flórida, sem parar de treinar. É uma academia grande, é como se fosse um pequeno resort. Marcelo Melo e o Sasha Zverev ficaram algum tempo lá também. E a Luísa treinou, jogou partidas de simples, ou seja, manteve algum ritmo, competiu de alguma maneira. E esse trabalho das duas, essa vontade delas se manterem ativas, foi recompensada agora com esse título que coloca as duas no top 40. A Hayley é 38 e a Luísa é 39. Mais tarde vocês vão ouvir entrevistas as duas falando sobre classificação olímpica, sobre a semana, sobre os porquês do, né, do jogo de uma complementar a outra. A Luísa também falou sobre os protocolos de segurança do torneio, sobre como tudo funcionou e como isso afeta a sensação de segurança dela antes de ir para Nova York, né, onde vai ter a bolha de Cincinnati do US Open. Então eu vou falar um pouco sobre a questão do ranking e a matemática dessa classificação olímpica. Acho que a primeira coisa a saber é que, como a Luísa não vai ter outra brasileira com ranking perto de se classificar nas duplas e aparentemente nem nas simples, já que a Bia Haddad caiu lá para baixo no ranking, né, ela era a última colocada na semana passada, só tem uma maneira de a Luísa entrar em Tóquio, e é estando no top 10 de duplas. Né? O regulamento diz que, né, os 10 primeiros do ranking têm direito a uma vaga, e inclusive têm direito a escolher o parceiro, independentemente do ranking. Então se ela quiser levar a Bia, sendo 1.300 do mundo e 1.500 do ranking, ela pode. Se ela quiser levar a Carol Maligiane, pode. Se quiser levar, sei lá, a Laura Pigossi também pode, Gabriela Serra, enfim, ela escolhe. Mas a Luísa precisa ser top 10. E aí você pode estar dizendo que é uma loucura, né, minha, tá falando sobre isso, ou uma loucura esperar que a Luísa chegue no top 100, mas aí eu vou te dizer que não é. E calma, eu não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que ela é favorita para ser top 10, é diferente. Eu só não acho que seja uma loucura pensar nisso, e eu posso citar alguns motivos para defender minha tese. O seguinte, primeiro, ela e a Hayley são muito bem entrosadas, e isso faz uma diferença enorme no circuito feminino, que tem menos especialistas, menos parcerias fixas do que na ATP, né? Então com isso elas já encurtam o caminho de uma maneira considerável. Elas já mostraram que jogam bem, já ganharam 2 WTAs, foram vice em outro, e nem jogaram uma temporada inteira completa, né, juntas. E no único slam que elas jogaram, chegaram nas oitavas, que foi o Australian Open, e perderam uma partida bem ganhável, podiam ter ido para as quartas. Então a primeira coisa é essa, é uma dupla com potencial. E tanto potencial para jogar bem e ganhar torneios, quanto potencial para melhorar. A Luísa tem 23 anos, jogou tênis universitário, tem pouco tempo como profissional, né, full time, tem muita coisa para evoluir. A Hayley tem 25, também vem do universitário. A primeira temporada dela com mais de 10 torneios foi ano passado, 2019. Então é claro que ela tem potencial, né? Segunda coisa que pode ajudar as duas a encurtar esse caminho até o top 10 é que elas não são duplistas só no nome, só no calendário. Elas jogam dupla como se deve jogar dupla, fechando a rede sempre que possível, pressionando os adversários, como manda o livrinho. Isso é outra coisa que não se faz tanto na WTA. Um pouco porque é mais difícil sacar e subir a rede no feminino, porque a potência do saque é menor, a explosão física feminina é menor para você sacar e chegar à rede, mas também porque, como eu já falei, são menos especialistas. Ainda tem muita dupla que joga com uma tenista na frente e outra atrás, e isso ajuda bastante a vida da Luísa e da Hayley. Elas sabem volear, sabem o que fazer ali, a Hayley tem 1,80 de altura, fecha bem a rede, ela até parece mais, né, tem mais de 1,80, porque a Luísa tem 1,68 oficialmente, então uma diferença considerável de altura entre elas. Então elas jogam um tênis legal e jogam da maneira certa, é um ponto a mais. E em 2020, que foi a primeira temporada que elas começaram juntas, elas estavam em 9º lugar na corrida antes da paralisação. A corrida acabou cancelada porque não vai ter mais WTA Finals, então não tem por que a WTA manter essa contagem de pontos só dessa temporada. Mas se eu fiz as contas direito, hoje a Luísa e a Hayley estariam em 8º lugar, né, contando apenas os pontos desse ano. Eu acho que isso é um indicativo mais fiel de onde elas estão no circuito, na lista das melhores duplistas do mundo. E acho que se elas tivessem jogado uma temporada completa já, possivelmente iam estar aí no top 20. E é onde eu acho que, na pior das hipóteses, elas vão estar nesse fim de, né, no fim de 2021, vai. Porque 2020, no feminino, você não sabe o calendário como é que vai ser. Agora, a parte da matemática da coisa, obviamente, não é simples. Chegar no top 10 não é fácil. Elas têm que ter resultado, têm que ter consistência, e têm que ter consistência em torneios grandes, que é outro passo. Só para dar uma ideia, hoje a número 10 do mundo é a Yifan Xu, que tem 5.230 pontos. A Luísa tem 1.840, ou seja, tem uma diferença aí, arredondando, de 3.400 pontos. Parece muita coisa, mas a gente tem muito torneio até lá, né? Essa classificação olímpica só vai fechar em junho do ano que vem em Roland Garros. E a Luísa não tem tanta coisa para defender assim. E, além disso, são mais ou menos 11 mil pontos em jogo, contando que ainda tem 3 slams, né? US Open, Roland Garros e Australian Open, e Roland Garros de 2021, que vai substituir os pontos de Roland Garros de 2020, né? E se a gente considerar que o ano que vem pode ter um calendário completo, elas podem entrar em Dubai, Doha, Miami, Indian Wells, Roma, Madrid, um monte de torneio grande, e somando só esses com os slams, tem mais de 11 mil pontos em jogo, sendo que quem está em cima ainda pode perder ponto, né? Então, esse top 10, que hoje, para entrar, a Luísa precisaria de 5.200 pontos, pode ser que sejam só 5.000, ou 4.800, ou algo por aí. A número 11 hoje é a Annalena Grönefeld, tem 4.495. Então, quem sabe com 4.500 pode até ser que dê para entrar no top 10, né? Como eu disse antes, para deixar bem claro, não é fácil, não é simples, mas é uma dupla jovem, com potencial, com um ótimo astral, porque elas são amigas também fora de quadra, e dá para perceber isso nos momentos difíceis dos jogos, né? Quem parar para assistir vai sentir isso, mesmo vendo pela TV. Então, eu não acho que seja loucura elas pensarem nisso, não. Inclusive, na entrevista, nos áudios, vocês vão ouvir que as duas já consideravam essa hipótese, né? Não fui eu que surgi na entrevista com uma ideia maluca. Então, agora eu já falei bastante, vou colocar aqui os áudios da minha entrevistinha com elas, logo depois da final. Primeiro a Hayley, e eu vou traduzir o essencial depois dos áudios, e depois a Luísa, e aí eu deixo o áudio rolando direto. Ela fala, né, da semana, de como ela ficou chateada, porque não tem transmissão da WTA no Brasil. Ela fala também da questão da classificação olímpica e fala dos protocolos de segurança e de como ela se sentiu em Lexington e do que ela espera na bolha de Nova York. Então vamos lá. Primeira coisa que eu perguntei para a Hayley foi sobre a final e como elas encararam aquele momento do segundo set em que as duas sacaram para o jogo e foram quebradas. Elas perderam a vantagem de 5-1 para só depois fecharem em 7-5.
Obviously we started out very strong. We were playing some of our best tennis, I think, this whole tournament, and through, you know, the start of the match there, and then our opponents, you know, started playing a bit freer, probably hit some great balls, and you know, closing out a tournament is always nerve-wracking, and it was stressful in those moments. But I think the cool thing is we played so much together. We're confident in those moments. You know, we've been up before, and then it's gotten back to tied. And you know, in that moment, we were calm and, you know, relatively calm and composed, and felt confident to close it out still despite the momentum shift.
Ela falou que elas começaram muito bem, que estavam jogando melhor tênis que elas jogaram em todo o torneio, mas que as adversárias começaram a jogar mais soltas, fizeram bolas boas, e aí aquele negócio, fechar um torneio é sempre nervoso. E que foram estressantes aqueles momentos. Mas ela diz também que o legal é que ela e a Luísa já jogaram tanto juntas, que elas têm confiança nesse momento, que já passaram por isso. E que quando ficou empatado, as duas estavam calmas. Ela até brinca, né, dizendo assim, relativamente calmas. E que as duas se sentiam confiantes para fechar o jogo, apesar da mudança, né, do momento. A segunda coisa que eu perguntei foi sobre o motivo do sucesso dessa parceria e o que ela acha que tem no jogo da Luísa, que complementa bem o dela.
Yeah, I think, well, first and foremost, I think we have a lot of fun together. We're good friends off the court and good friends on the court, so it makes playing fun and easy and stress-free. And then I think our games complement each other very, very well. We both like to be at the net. We both, you know, have good hands, and we want to kind of take it to our opponents at the net and make them uncomfortable. I think I would classify myself as kind of that steady, solid, maybe a bit annoying player, and lose the firepower. She's got the big serve, she's got the finish. So I think that's where we complement each other well.
Ela fala que, primeiro, elas se divertem muito, né, juntas, que elas são boas amigas fora da quadra e boas amigas dentro da quadra, e que isso faz a tarefa de jogar ser divertida, fácil, sem estresse. Ela acha que os jogos das duas se complementam muito bem, que as duas gostam de jogar na rede, elas têm boas mãos e elas querem, né, assumir essa responsabilidade de fechar a rede e deixar as adversárias desconfortáveis. Ela também fala que ela se autodenomina uma jogadora sólida e um pouco irritante. Ela fala a palavra annoying, né, que ela até fala rindo, mas quer dizer irritante para as adversárias. E que ela usa o poder de fogo que a Luísa tem, que a Luísa tem um grande saque, tem a finalização dos pontos. Então é nisso que elas se complementam bem. E por último, eu perguntei para ele sobre a classificação olímpica. Eu até achei que ela ia dizer que está muito longe, que ela não pensava nisso. Mas a resposta foi bem diferente.
Yeah, I think it would be a dream come true to play the Olympics. I think that's what every tennis player wants to do. And you know, I think for me, actually, I know how much it matters to Luisa and to Brazil. So in a weird way, for me, I almost want it more for her than even for myself. So that's a big goal for us, and hopefully we can work to achieve it for sure.
Ela falou que sim, que pensava, né, naquilo, que seria um sonho jogar as Olimpíadas, que é algo que todo tenista adoraria fazer. E ela fala que sabe o quanto isso significa para a Luísa e para o Brasil. Então, de uma maneira estranha, ela até ri um pouquinho, ela quer isso mais pela Luísa do que por ela própria, e que é, sim, um grande objetivo para a dupla e que ela espera conseguir, com certeza. E agora eu deixo a parte toda em português, que é a minha conversa com a Luísa. Luísa, você está por aí?
Estou aqui, e aí?
Bom, parabéns pelo título.
Valeu.
Me faz um pouquinho do resumo dessa semana, do que deu certo e por que vocês acham que voltaram assim, já ganhando, primeira semana de torneio, como é que foi?
Pra falar a verdade, a gente já vem treinando aqui desde a semana anterior ao torneio, e a gente tava, eu acho que tava com saudade realmente de jogar com ela e jogar torneio, competir.
Uhum.
E a nossa sintonia dentro e fora da quadra é muito boa. Realmente a gente se aproveita muito e é muito bom ter essa conexão e essa e se divertir mesmo dentro e fora da quadra, tanto nos treinos quanto fora. E eu acho que só de vir treinando juntas a gente criou essa confiança que foi melhorando jogo após jogo nos treinos. E eu trabalhei bem duro nessa última temporada, nesses últimos 4-5 meses. Eu tive a sorte de estar num lugar que eu podia continuar treinando e tive que manejar tudo isso, mas eu me senti muito preparada para voltar para os torneios. E acho que ela também já vinha com ritmo de jogo de ter jogado WTT. Então eu acho que uma combinação de fatores, tudo meio que deu certo aqui nessas duas semanas. A gente colocou o trabalho todos os dias com o nosso treinador, meu treinador que está aqui também. Então, acho que foi uma combinação de fatores, mas no geral, mais o trabalho diário, as coisas dando certo dia após dia e acreditando no nosso jogo, no nosso potencial.
Uhum. Me diz uma coisa, ontem a gente trocou mensagem rapidinho, você estava meio chateada que, sim, você não tem amigo no Brasil, família, ninguém podia ver o jogo porque não estava passando em lugar nenhum, né? Como é que é essa sensação para você?
Exato, ontem realmente foi um dia que foi bom que a gente no jogo, porque eu tava bem indignada, para falar bem a verdade, que não tinha transmissão no Brasil. E eu fui descobrir que não tem ninguém com os direitos de transmissão na TV do tênis no geral no Brasil, e principalmente numa fase que só tem dois torneios mundiais femininos no momento e uma brasileira jogando em um desses dois torneios, e não ter ninguém transmitindo ou fazendo uma força para conseguir promover nosso esporte, principalmente o feminino e nas duplas, que é mais difícil ainda. Uhum. Fiquei bem chateada e acredito que tem um mercado bem grande de tênis no mundo inteiro. É um dos esportes mais populares do mundo e realmente não sei se eu fico triste ou indignada ou me motiva para mudar isso, porque é realmente sem noção de não poderem assistir tênis aí, principalmente nessa época, agora pós-pandemia, que é o primeiro torneio, um dos primeiros torneios acontecendo.
Uhum.
Então.
Bom, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Olimpíadas era uma coisa que você já pensava, já pensa, como é que tá? Você tá no top 40, você chegando no top 10, você entra automaticamente e pode escolher uma parceira. Você já pensa nisso? Ainda não.
Com certeza penso nisso, acho que é uma meta, já era uma meta para esse ano.
Uhum.
E acabou postergando, que acho que até me ajudou no momento.
Sim.
Mas é uma das minhas prioridades, talvez melhor meta até para o ano que vem, é conseguir atingir esse top 10 e jogar as Olimpíadas ano que vem. Mas também sei que é jogo por jogo e torneio por torneio, essa meta vai estar no fundo do meu pensamento, mas ao mesmo tempo não vou me pressionar o suficiente para poder atrapalhar. É uma coisa que me motiva todos os dias e vem me motivando nesses últimos meses, principalmente. É esse objetivo, esse sonho de competir nas Olimpíadas ano que vem.
Uhum, fazer a última agora. The last one, Chase, so don't worry, you don't have to wait too much. Quais são os planos agora? Vocês vão jogar Cincy US Open? E como é que foi a questão de lidar com o Covid? O torneio aí foi seguro? Eu não li relato nenhum de problema nem nada. E como é que você tá pra bolha em Nova York? Como é que tá essa expectativa?
Então, essa bolha em Nova York, não sei como eu me sinto, porque vai ser longa pra caramba.
Uhum.
Mas aqui me sinto totalmente segura, não ter público, não ter pessoas. Todos os protocolos foram bem restritos no hotel. Máscara em todos os lugares. Realmente eles fizeram um ótimo trabalho para ter certeza que todo mundo ia ficar seguro. Todo mundo testou negativo várias vezes aqui na semana. Graças a Deus não tivemos nenhum problema. E acho que Nova York vai ser até mais restrito ainda. Ninguém vai poder sair da tal da bolha, que vai ser no hotel, ir para o clube, nem poder sair para jantar ou ir no supermercado, nada. Então, com certeza, acho que lá vai ser até um pouco mais diferente, por ter mais gente, mais jogadores. Mas acredito, principalmente depois aqui, acredito que eles estão fazendo um ótimo trabalho e os jogadores estão sendo bem responsáveis, pelo menos aqui, de seguir todas as regras e não ter problema com isso. Então, não é uma coisa que me preocupa. Com certeza, esse torneio me tranquilizou bastante a respeito disso. E meus planejamentos é jogar ir para Nova York jogar lá o Cincinnati, que mudou em US Open, e depois ir para gira de Saibro na Europa.
E é isso, gente. Peço desculpas por ter demorado de novo mais do que eu gostaria para publicar esse podcast, mas quando chegou sexta-feira e eu vi que a Luísa e a Hayley foram para a semifinal, eu entrei em contato com a assessoria, a gente meio que deixou engatilhada essa entrevista, e eu achei que seria uma surpresa bacana para vocês incluir esse papo aqui no podcast. Eu até publico no blog hoje duas frases da Luísa, mas sem áudio, e além disso a parte da Hayley é exclusiva aqui do podcast, conteúdo especial que eu sempre tento trazer para cá para valorizar o apoio de vocês. Eu volto semana que vem. Um abraço, saúde para todo mundo, até a próxima.